Continuando sobre as leis de Rosh Hashanah, vamos falar um pouco sobre as leis e costumes em casa. Primeira coisa, que é muito importante, na véspera de Rosh Hashanah, temos que deixar uma vela de pelo menos 28, 30 horas mais ou menos acesa, pode ser de 48, melhor, principalmente se a pessoa quer cozinhar no Yom Tov. Aí certeza precisa deixar uma vela maior, mas nós precisamos de fogo pelo menos para poder acender a vela, as velas da segunda noite. Se a pessoa vai cozinhar no Yom Tov, então precisa também ter fogo aceso para poder passar fogo para o fogão quando ele for cozinhar. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, esse ano, uma vez que Rosh Hashanah, primeiro dia, cai no Shabbat, então acender as velas, se faz a brachá dupla, tanto de acendimento da vela de Yom Tov, como também de Shabbat. Então se fala as duas coisas na brachá, Ladlich Ner Shel Shabbat, Veshel, e aí tem dois costumes, tem aqueles que falam Veshel Yom Tov, e tem aqueles que falam Shel Yom Hazikaron. Isso cada um segue o costume de família, em relação à barajá do acendimento das velas de Rosh Hashanah. Mas tem que lembrar de Shabbat junto na barajá. E depois faz a barajá de Shehecheyano também. Na primeira noite, quando nós sentamos para comer a refeição de Yom Tov, nós temos Kiddush primeiro. E o Kiddush é um Kiddush que vai Shabbat e Yom Tov junto. Quer dizer que começa Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim VeHaaretz, Abrachá do vinho, Borei Pri HaGafen, e depois Abrachá do Kiddush, Abrachá do Kiddush de Yom Tov, mas com as partes de Shabbat inseridas. E termina-se com Abrachá de Shehecheyano. Depois disso, nós fazemos a Netlat Yadayim e fazemos a Brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz em dois pães, como todo Shabbat Yom Tov, e mergulhamos no mel. Depois disso, antes de comer o peixe e a carne, nós pegamos maçã e mergulhamos a maçã no mel, fazemos a Brachá de Borei Pri Haaretz, comemos um pedacinho da maçã, paramos, fazemos o Yehi Ratzon que consta nos Machzorim, pedindo para Hashem, Shetechadesh Aleinu Shana Tova Umtuka, que você renove para nós um ano bom e doce, e comemos o restante do pedaço da maçã com mel. E depois, come-se peixe, carne, sobremesa, o que for preparado especialmente pela dona de casa, para esta refeição. O Sefaradim costumam trazer à mesa, em primeiro lugar, logo depois da maçã, trazem à mesa uma série de alimentos e fazem iração sobre todos eles. Os Ashkenazim, nem todos fazem iração, mas esses que fazem iração costumam fazer conforme a comida vai vindo. Então vão seguindo a ordem normal da refeição, e conforme cada comida vai aparecendo, vai se fazendo Yiratzon sobre elas. Então existem vários Yiratzon, e o conceito disso é o seguinte, nossos mestres falam que em Rosh Hashanah nós fazemos coisas Lesimanatava, para um bom sinal. Então você come, em primeiro lugar, se come alimentos adocicados, e não se come alimentos amargos e azedos em Rosh Hashanah. E todos os alimentos que têm alguma indicação, seja pelo jeito deles, seja pelo nome deles, que lembra alguma coisa, se aproveita para pedir para Hashem. Um dia onde você está sentado comendo uma refeição, mas é o dia do teu julgamento. Então você aproveita tudo, é pretexto para pedir para Deus. E por isso existem vários Yiratzon, que constam em muitos Machzorim. Então você costuma fazer, por exemplo, o Yeiratzon do peixe. Você come o peixe, então você fala Yeiratzon, pedindo para Deus, Yeiratzon, que Shenifre venirbe kadagim, que nos frutifiquemos e aumentemos como os peixes. Você costuma comer cabeça de peixe ou cabeça de carneiro e se pede para Hashem Sheniel Erosh Velolezanav, que sejamos cabeças e não rabos. Se costuma comer também, por exemplo, cenoura, e os Ashkenazim comem tzimes, e se faz iratzon sobre a cenoura, e aí tem dois. A cenoura em hebraico chama gezer. Gezer lembra a palavra gezar, que é decreto. Então se pede para Deus para que ele decrete bons decretos e tire qualquer decreto ruim. Também em Yiddish, cenoura se chama meirn. E meirn também significa aumentar. Então nós pedimos para Deus aumentar os nossos méritos. E assim por diante, existe o costume também de comer romã em Rosh Hashanah, porque a romã tem bastante sementes, é o que se come, e nós pedimos para Hashem que sejamos Shirbuza Huyoteinu Karimon, que Deus aumente os nossos méritos como a romã. É, entre parênteses, cabe aí uma observação técnica. É, não é todo mundo que conhece a romã, e geralmente brasileiros principalmente comem romã só em Rosh Hashanah. Nos Estados Unidos tem mais, você come no inverno todo, em Israel, então nem se fala, é uma das frutas que Israel foi abençoada, então se come a partir de Rosh Hashanah até Purim, tem romã à vontade para comer em Israel, e é uma delícia. As primeiras romãs ainda não estão tão docinhas, depois vão ficando doces e bem gostosas, mas a forma de se comer romã, todos aqueles grãozinhos, se mastiga eles e se engole tudo. Tem gente que fica chupando cada bolinha e cospe a sementinha. Não é assim que se come. A sementinha é bem macia, dá para mastigar ela, e assim que se come, de colherada mesmo, vai comendo. Isso é só um detalhe técnico. Isso é o costume que se faz, então, ao longo da refeição de Rosh Hashanah. Segunda noite, tem aqueles que não costumam repetir a dose, tem aqueles que costumam mesmo na segunda noite fazer a mesma coisa. De manhã, nós temos Kiddush de Shabbat e Yom Tov junto também. Você fala os versículos relativos a Shabbat e depois de Rosh Hashanah, Tikkun B'Chodesh Shofar. E a refeição é uma refeição festiva, como todo Yom Tov. Na segunda noite de Rosh Hashanah, primeiro, nós temos que esperar esse ano passar o horário que já saiu Shabbat. Porque antes disso, é Shabbat. Não dá para se fazer as coisas que não podem no Shabbat. Então tem que esperar sair completamente Shabbat, e aí é só o segundo dia de Yom Tov. Aí nós temos, em primeiro lugar, que preparar as velas para acender as velas da segunda noite. E se passa fogo da vela que estava lá acesa, para acender as velas. E a mulher faz a brachá de acendimento de vela, Ladlik Ner Shel Yom Tov, ou aqueles que falam Shel Yom HaZikaron, e a brachá de Shehecheyanu. E já antecipando sobre o Kiddush, depois vamos explicar melhor sobre o Kiddush, mas já antecipando, no Kiddush também falamos Shehecheyanu. Existe uma discussão nos nossos sábios se Rosh Hashanah é considerado um grande, um longo dia, e bastaria um Shehecheyanu só. Ou que são dois dias separados, cada um dia independente, e tem que ter dois Shehecheyanus. Por via das dúvidas, a lei é que precisa fazer o Shehecheyanu. Mais uma vez que há ainda a dúvida, então nós queremos resolver essa dúvida. Como se resolve essa dúvida? fazendo Shehriyanu pelo Yom Tov e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa ou é uma fruta nova da época que você ainda não comeu, ou uma roupa nova. Isso tudo é importante para a mulher que acende as velas e para aquele que vai fazer o Kiddush. Todo o restante não faz diferença agora se a fruta é nova para ele ou não, porque ele não está fazendo Shehriyanu. Quem está fazendo Shehriyanu que é a questão. Então, por isso, se costuma deixar ao lado da mulher, quando ela acende as velas, já deixar ali do lado na mesa a fruta nova. E ela acende as velas logo antes de se fazer Kiddush. E o mais próximo possível já se faz o Kiddush. Shehriyanu do Kiddush. E assim que bebe-se do vinho, antes do Neflat Yadayim, pelo menos aquele que fez a brachá, aquele que fez o Kiddush, já come da fruta. Logicamente, fazendo a brachá da fruta, depende da fruta. E come baseado no Shehriyanu que ele acabou de fazer, que vale para o Yom Tov, e também para a fruta nova. Este ano, a segunda noite, é Motzae Shabbat, sábado à noite. E uma vez que é sábado à noite, nós temos aqui um Kiddush diferente, que é o Kiddush conhecido como Yaknehaz. É um Kiddush Havdalah junto. Nós estamos, por um lado, fazendo o Kiddush, e por outro lado, fazendo a Havdalah do Shabbat que acabou. Então, antes disso, é importante as mulheres que não foram para a sinagoga na segunda noite. Nós falamos que na reza da noite tem que falar Vatodien, não tem que falar Havdalah. Quem não estava na sinagoga, não fez Vatodien, deve falar assim que termina o Shabbat, e é só o segundo dia de Rosh Hashanah, falar Baruch HaMavdil Ben Kodesh LeKodesh. Quer dizer, a fonte das bênçãos é aquele que discerne entre o que é Kodesh, Shabbat, e o que é Kodesh, Yom Tov. São Kudushá diferentes, são níveis de santidade diferentes. Nesse Kiddush, nós fazemos a brachá do vinho, depois nós fazemos a brachá do Kiddush de Rosh Hashanah, depois nós fazemos a brachá da vela, assim como todo Motzae Shabbat. Só que nós não acendemos uma vela trançada, nós apenas olhamos para as velas que estão acesas, as velas de Yom Tov. Quando fazemos a brachá, apenas olhamos para elas e pronto, nos faz com a mão como normalmente. Há aqueles que costumam pegar duas velas e aproximar para fazer a brachá, mas isso varia de costume. Tem aqueles que acendem também uma vela, velinha, uma velinha para Yom Tov, uma velinha que é como se fosse trançada. Então, a vela de Yom Tov, que tem dois fogos, pelo menos, misturados, mas isso é um costume. Depois da brachá da vela, temos a brachá da Havdalah, que não é igual ao texto da Havdalah de todo sábado à noite. É uma Havdalah especial de Shabbat para Yom Tov. E, por final, a brachá de Shehriyanu, como nós já explicamos anteriormente sobre o Shehriyanu. Isso é basicamente, então, os detalhes e costumes do Kiddush e das refeições em casa. É, obviamente que deve se lembrar de falar Yalev e Yavó em todas as refeições. E no caso de Shabbat, Retze e Yalev e Yavó. E no dia seguinte, segundo dia de Rosh Hashanah, também o almoço, também uma seudá com Kiddush de Yom Tov, Hamotzi com mel, e Birkat Hamazon com Yale Veyavo. O primeiro dia é Shabbat, então além da refeição que se faz de Yom Tov, tem que fazer ainda a seudá Shlishit, a terceira refeição de Shabbat. De preferência, não se deve fazer muito tarde para que a pessoa tenha apetite para comer a refeição da noite. Então precisa se cronometrar aí os horários, e às vezes vale a pena a primeira refeição do dia, do primeiro dia, fazer um pouquinho mais enxuta para conseguir fazer depois a Seudá Shlishit. Não precisa comer muito na Seudá Shlishit, só fazer Hamotzi, comer um cabeçá de pão, uma fatia de pão avantajada, e pode comer um pouco de peixe, alguma coisa assim, já seria suficiente para fazer seu Dash Lishit, não precisa exagerar também, mas mesmo assim, precisa se tomar cuidado para que a pessoa consiga comer todas as refeições de Shabbat e Yom Tov com dignidade.